é o novo banco. O tema principal da OCP Visual era o novo banco. O novo banco não era propriamente um banco completamente, que tivesse completamente dotado de capitais, que tivesse problemas de liquidez. Esses temas foram obviamente falados, pelo tema da liquidez, que era um tema muito relevante na altura do novo banco, porque na sequência da resolução a liquidez desceu com algum significado. Portanto, foram todos os temas relacionados com, acima de tudo, com o novo banco. O tema da supervisão é um tema do novo banco e não é um tema do BES, ou não é um tema do antigo BES, ou não é um tema do, na altura chamou-se o banco, bom, é incorreto, mas enfim, o tema da supervisão é, acima de tudo, um tema do novo banco, do acompanhamento do novo banco, do acompanhamento do processo de reativação, se quisermos, ou de renormalização do novo banco. Passagem do novo banco, de banco de transição, para um banco atuando normalmente no mercado português.
Muito obrigado. Já nos disse que foi uma decisão rápida. O Dr. António Varela disse-lhe na altura certamente que o Dr. Luís Costa Ferreira já tinha tomado a decisão de sair e, portanto, que o iria substituir. Que diligências ou que procedimento foi acordado para a transferência de testemunho e de pasta?
Acima de tudo, a decisão foi rápida. Devo dizer que na reunião que tive com ele, eu aceitei imediatamente. E, portanto, como desafio e como aceitei na primeira reunião. Que procedimentos foram tomados? Muito simples. Os procedimentos foram, eu tive uma conversa com o Dr. Luís Costa Ferreira, mas, acima de tudo, a minha relação foi depois com os serviços. E foi, acima de tudo, na relação com os serviços que eu obtive toda a informação para exercer a minha atividade. Portanto, os procedimentos de passagem foram muito rápidos. Eu tive algumas reuniões curtas com o Dr. Costa Freire, mas acima de tudo, os procedimentos foram com os serviços. Na realidade, quem tem o conhecimento de tudo são os serviços. E não.
Percebo isso. Desculpe insistir no tema. Como é que foi feita? Que tipo de informação é que teve acesso? Imediatamente antes ou imediatamente depois? Concretamente relativamente à situação no novo banco, quando assume funções? Disse que teve várias reuniões, algumas delas curtas com o Dr. Luís Costa Ferreira, algumas delas mais longas com os serviços. Estamos a falar de...
Com os serviços as reuniões não são mais longas, é uma interação permanente. Ou seja, a minha relação com os serviços...
Ainda antes da sua entrada?
Não, a partir do momento da minha entrada não tive...
Antes da sua entrada não teve...
Não, okay. Antes da minha entrada não tive nenhuma reunião com os serviços. Eu comecei a trabalhar com os serviços depois do dia em que entrei no Banco de Portugal. E a relação com os serviços, como é normal, é uma relação de interação permanente. Havia uma equipa de supervisão, havia uma equipa que estava a ser constituída.
Está claríssimo.
E, portanto, a reunião é fundamentalmente com a equipa de supervisão. Note já agora outra coisa, Sr. Deputado. E com Frankfurt.
Imagino que uma das informações mais importantes que tomou conhecimento logo foi o balanço de abertura do novo banco que estava para ser aprovado aí por dias.
Foi.
O que é que lhe pareceu dos primeiros contactos que teve com o balanço de abertura relativamente à forma como estava construído, à qualidade dos ativos ou ao equilíbrio de ativos passivos? Que opinião é que formou naqueles primeiros dias em que estava em funções?
A opinião que formei foi uma opinião de enormíssima dificuldade. De dificuldade na capacidade do banco continuar e que tínhamos de ter um acompanhamento muito próximo. Evidentemente que o balanço de abertura era um balanço que tinha rácios de capital bastante, bastante apertados, bastante reduzidos. E a opinião inicial foi claramente essa. Este banco tem dificuldade. Este banco é um banco com dificuldade. É um banco que tem que ter aqui um trabalho muito profundo de recapitalização, a prazo. E há aqui temas que são relevantíssimos, que são os temas relacionados, por exemplo, com os volumes, e digamos aqui a chave está muito ligada ao volume dos ativos, não, dos NPLs, portanto os ativos não produtivos, não são só os NPLs, os NPAs, os non-performing assets, portanto os ativos não diz-se performantes, não gosto da palavra, os ativos não produtivos, que são não só os créditos, como também o volume de imóveis que tinham sido tomados pelo BES, como dação em cumprimento, em geral, dação em cumprimento de dívidas. Esse valor era razoavelmente baixo e foi depois subindo ao longo do tempo de uma forma significativa. Partiu-se ao ver três ou quatro... Queria só dar uma nota que eu não tive, nesta altura, acesso agora à informação que não fosse informação pública. Isto passou só em 2014, há 7 anos atrás. Eu tenho aqui informação que é basicamente comunicados, informação pública, e foi a partir daqui que eu fiz um pouco um exercício de rememorização dos factos, porque muitas vezes nós começamos a encontrar e vamos rememorizar. Mas, salvo ver, o rácio de ativos não produtivos andaria pelos 13%, 14%, 15% na altura no novo banco, no balanço de abertura, que não era muito diferente de outros bancos portugueses. E depois chegou a níveis acima dos 30%. Quer dizer, o acompanhamento faz-se numa ótica continuada, ou seja, será que... E o tema não se relaciona com o facto de ser bem ou mal avaliado no momento zero. O tema tem a ver com, é uma lógica sempre prospectiva. Naquele momento, e depois há um tema que é muito relevante sempre também, e não sei se às vezes é completamente equacionado, que é o tema do going concern versus o going concern, da avaliação dos ativos numa lógica de continuidade, na avaliação dos ativos numa lógica de liquidação. Os ativos avaliados numa lógica de liquidação podem valer menos de metade dos ativos avaliados numa lógica de continuidade. O valor é um conceito subjetivo, não há valor. O valor é um conceito absolutamente subjetivo. O preço é um valor objetivo. Nós, quando compramos um produto, pagamos o preço. O valor é absolutamente subjetivo. A ideia que havia era claramente a ideia de que o balanço era um balanço muito, não sei se usa a expressão, esticado, no sentido em que isto é um balanço com o futuro, e a colocar seguramente dificuldades a esse nível.
Já por duas vezes referiu que a sensação é que os rácios eram apertados, o balanço era esticado, tinha a sensação, embora tendo acabado de entrar, que havia riscos na forma como aquele balanço estava construído. Que evidência interna deixou dessas suas preocupações, sendo que aqui é o primeiro caso onde o seu aviso ao início de que era a resolução que estava, tinha a condução deste processo pode valer a pena, mas certamente que a supervisão tinha que ter uma opinião sobre a solidez do balanço de abertura do novo banco.
Não,
que evidência interna deixou destas suas preocupações?
Não, a evidência interna, se o deputado me perguntar se eu tenho algum memo, alguma informação, evidência interna é uma evidência permanente de trabalho. Além do mais, as evidências que existem escritas, e eu não conheço que tipo de informação a Comissão tem e que tipo de informação obteve, mas admito que se tiver obtido essa informação... As evidências internas e as comunicações formais que eram feitas com o novo banco eram feitas a partir de Frankfurt. E, portanto, qual era a evidência interna? Era permanentes alertas de Frankfurt, da supervisão, nossas, em geral. Quando digo nossas, eu estou a considerar-me sempre no âmbito de um mecanismo único de supervisão. Eu devo dizer que, normalmente, quando havia reuniões em Frankfurt, tudo isso, eu acompanhava essas reuniões. Eu ia a Frankfurt ter reuniões com os bancos portugueses. Ou seja, um banco português que fosse a Frankfurt ter uma reunião com a supervisão, eu normalmente também lá estava. Ou normalmente também estava alguém do Banco de Portugal. E, portanto, pelo menos as equipas de supervisão, a parte do Banco de Portugal, estavam presentes. Quais são as evidências internas? São, acima de tudo, em permanência, o tema dos reforços capitais. Só uma nota rápida. Em 2015, por exemplo, o novo banco foi sujeito a stress tests. Dos stress tests resultaram consequências de... necessidades de fundos adicionais ou de potenciais necessidades de fundos adicionais para o novo banco. Portanto, o processo de supervisão é um processo muito continuado, é um processo permanente. As evidências internas são, acima de tudo, uma alerta permanente ao fundo de resolução que seria urgente rapidamente encontrar uma solução para o novo banco e rapidamente encontrar a solução se encontrar um comprador. Um alerta muito importante que seria necessário rapidamente encontrar fontes de capital porque o novo banco seguramente teria necessidade de capital adicional.
O senhor referiu há pouco que o balanço de abertura tinha cerca de 13% de NPLs.
É o número que eu me recordo.
E que rapidamente, num espaço de 12 meses, chegou a ultrapassar os 30%. E tentou imediatamente dizer, mas isso não significava que os ativos estivessem mal avaliados.
Não.
Conclusão sua, com respeito, não é minha ainda.
Em cada momento.
A pergunta que eu lhe faço, enquanto pessoa experiente, quer na supervisão bancária, quer depois na administração de entidades importantes do sistema financeiro, é quantos bancos conhece tem alguma vez passado do simples para o dobro em NPLs, ou de, mais concretamente de 13 para 30, num espaço de 12 meses?
Sr. Deputado, eu não tenho números na minha cabeça, mas eu admitiria, não sei se foi 12 meses, posso talvez ver aqui, não sei se foi 12 meses e que depois chegou a 30%, depois partiu de 13, não sei se foi 12 meses, foi mais do que isso. Agora, eu era capaz de acreditar que muitos bancos tiveram saltos muito, muito significativos, não sei se passaram para o dobro, mas tiveram saltos muito significativos. Não tenho os números, mas tiveram saltos muito significativos. Só por curiosidade, os bancos portugueses, eu tenho isso aqui alguns até anotado, os bancos portugueses entre 2007, permite-me que eu leia aqui, que eu veja aqui, isto é um livro que eu trouxe, que é um livro que eu publiquei sobre os bancos portugueses e o mecanismo único de supervisão e é um livro em que eu procuro falar sobre esses temas. Mas só por curiosidade, eu estava agora aqui a folhear, os bancos portugueses, entre 2007 e 2017, fizeram 48 mil milhões de imparidades. Os bancos portugueses fizeram 48 mil milhões de imparidades, dos quais 23 mil milhões, metade, foi entre 2011 e 2014. E entre 2007 e 2010 foram 12 mil milhões. Ou seja, o grande volume de imparidades que os bancos fizeram, portugueses, foi entre 2011 e 2014. E depois de 2015 a 2017 fizeram mais cerca de 2014, incluindo 2014. E, portanto, foram 48 mil milhões nestes anos. O tema das imparidades é um tema de sinais de imparidades. O tema das imparidades, como o Sr. Deputado bem sabe, há um momento em que começam a acontecer sinais de dificuldade, sinais de dificuldade na empresa em cumprir os seus compromissos, em cumprir com as responsabilidades, e esses sinais podem ou não agravar-se. As imparidades podem ser 5% este ano, 10% no próximo, 15% até chegar a 100%. Muitas vezes consegue-se atos de recuperação que não chegam a 100%. Portanto, e estes são anos de extremas dificuldades, são anos de crise, todos conhecemos os anos de crise, e portanto os sinais de imparidades foram sucessivamente aumentando, de uma forma muito significativa. Eu não sou capaz de responder sobre se noutros bancos duplicou, mas eu estou absolutamente seguro de que noutros bancos subiu muito substancialmente.
Uma das coisas que, quando começámos a preparar esta comissão de inquérito, se tornou óbvia para mim, é a importância tremenda que teve, e se calhar podia ter tido mais, o trabalho da ETRIC, realizado por iniciativa do Banco de Portugal a partir do final de 2013, nomeadamente o ETRIC 2. E nesse ETRIC 2, instrumento que certamente um responsável de supervisão bancária deveria ter muito presente, porque poderia ser fonte, como foi, de boa parte dos riscos que mais tarde se vieram a tornar reais, já em finais de 2013, se concluiu que havia, no caso concreto do Banco Espírito Santo, uma exposição de tal forma não garantida e não contrapartida à parte não financeira do grupo, que aconselhava imparidades, mais tarde uma provisão concretamente para essas perdas e até um aumento de capital, na ordem dos 1 mil milhões de euros. O que me fez confusão foi este tipo de volumes no sistema financeiro português são praticamente sistémicos. Havia outros bancos, certamente, com exposição ao Rio Forte. Nenhum deles foi avisado destes riscos que estava a correr e a necessidade de os provisionar de forma diferente e criar imparidades para isto. Porquê?
Nenhum dos outros bancos foi avisado pelo Banco Central?
Sim.
Não me recordo de qualquer tipo de aviso nesse sentido.
Mas não é esse o objetivo do exercício transversal, é exatamente ver transversalmente que o problema de um cliente num banco é provavelmente o problema desse mesmo cliente no outro banco.
Não necessariamente, essas análises fazem-se, e essas análises são análises normais e correntes, e eu tenho a noção claramente para certo tipo de empresas, que são as empresas com volumes de... Desculpa, estou a olhar só para o doutor, mas as perguntas é quase um diálogo direto, peço imensa desculpa. Na supervisão faz-se essa análise em permanência. Em permanência, se analisa, por exemplo, as posições dos grandes, e nós todos conhecemos quem são as grandes empresas com volumes de crédito mais significativos. E essa análise é feita. E é feita também na perspectiva, por um lado, da exposição desses clientes no sistema como um todo, porque o que interessa para a supervisão, ponto número um, é muito a ver qual é a exposição desses clientes no sistema como um todo, e depois uma análise que se faz também, é a análise do nível de imparidades que cada banco tem sobre esses clientes. É a análise da, vou pôr a questão noutros termos, da consideração financeira que cada banco tem sobre esses clientes. E quando existem diferenças, a atitude não é alertar os outros bancos. O supervisor não vai fazer. O que o supervisor faz é equacionar junto dos outros bancos, equacionar, nem tenho que dizer porquê, e reanalisar nos outros bancos qual é a posição que esses bancos têm em termos de consideração, de análise daqueles clientes. Não é? E muitas vezes pode levar à constituição de imparidades, porque a supervisão tem a capacidade de ouvir num banco e de conhecer a posição de um banco e tem essa vantagem, mas não faz alertas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só mesmo para deixar já agora o tema na fase de preparação daquilo que foi o primeiro processo de venda, para facilitar depois a minha segunda ronda e perguntas de outros senhores deputados que entendam fazê-las. Já percebi que a preparação daquilo que foi o primeiro processo de venda foi, sobretudo,